Senhores deputados, bons dias. Vamos então começar a nossa reunião. E antes de entrarmos na ordem de trabalhos, queria combinar com Vossas Excelências. Então não é a ordem de trabalhos que se diz. A audição dos candidatos ao Tribunal Constitucional. Portanto, a votação é dia 29, portanto, desta sexta-feira, 8 dias. Eu estava a pensar marcar para a próxima terça-feira às 15 horas. A audição dos candidatos ao Tribunal Constitucional. Não? Sabemos o... Acho que os dois... Nem eu sei. É dia 29, desta sexta-feira, 8 dias. Porquê? Acha que não? Hã? Oh, não. Acho que é desta. Hã? 20... Terça-feira, não sei quanto... Pois, temos um assunto de censura. Esta terça-feira, às 15 horas, marcávamos um 15, 16, 17 horas. Peraí, mas não vou fazer aquela coisa à monte. Hã? Sim, terça-feira, às 15. Mas eu acho que é desagradável, os candidatos não se sentem, quer dizer, devidamente valorizados. Não, é diferente. Aqui também é em lista? Eu vou falar com eles para saber qual é a perspectiva deles também. Está bem. Mas então fica marcado para a próxima terça-feira às 15 horas. Senhores deputados, hoje temos só dois pontos e o primeiro não há iniciativas legislativas e temos agora então a apreciação e votação do parecer que cria o Tribunal Arbitral do Desporto. E para o efeito eu dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Ribeiro. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente o parecer em apreciação tem a ver com uma iniciativa apresentada por um grupo de deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que visa o Projeto de Lei 236, que cria o Tribunal Arbitral do Desporto. Este parecer, esta iniciativa legislativa, que está, como sabem, agendada para a próxima sexta-feira. Esta iniciativa legislativa, de acordo com os autores, tem como fundamento o facto, de acordo com eles, de ter sido reclamado de forma recorrente pelos mais diretos interessados no fenómeno desportivo e também pela opinião pública a criação de uma instância jurisdicional em matéria desportiva. E que a Comissão para a Justiça Desportiva, que foi nomeada pelo anterior governo, elaborou-nos um projeto de diploma que, de acordo com os subscritores, do indiscutível mérito dos seus autores e que, no fundo, diploma esse, ou projeto de diploma este, que os autores dão à estampa neste projeto de lei. O projeto de lei pretende, como se disse, instituir o Tribunal Arbitral do Desporto, com sede em Lisboa, e jurisdição em todo o território nacional. Será uma entidade independente dos órgãos da administração pública do desporto e dos organismos que integram o sistema desportivo, dispondo de autonomia administrativa e financeira. O Tribunal Arbitral do Desporto terá a jurisdição arbitral necessária e voluntária. Necessária para conhecer os litígios emergentes dos atos e omissões das federações e outras entidades desportivas, como as ligas profissionais, nomeadamente no exercício dos correspondentes poderes de regulamentação, organização, direção e disciplina, bem como para conhecer das impugnações das deliberações tomadas pelos órgãos disciplinares destas federações desportivas. Terá, simultaneamente, como já disse, bem como também em matéria de combate à dopagem no desporto, simultaneamente terá uma jurisdição arbitral voluntária para todos os restantes litígios que estejam direta ou indiretamente relacionados com a prática do desporto, nomeadamente e designadamente os litígios emergentes dos contratos de trabalho desportivos celebrados entre atletas e agentes ou organismos desportivos. Esta proposta estabelece a definitividade da decisão arbitral, pois em regra, a regra será de serem insuscetíveis de recurso. Quanto a esta insuscetibilidade de recurso, não podia deixar de dizer que é admitida a anulação para o Tribunal Central Administrativo do Sul, no caso a arbitragem necessária, e para o Tribunal da Relação de Lisboa, no caso de arbitragem voluntária. No entanto, fazia notar aos autores do projeto e às senhoras e senhores deputados que este projeto de lei ainda faz referência à anterior lei de arbitragem voluntária que estava na Lei 3186. No entanto, este projeto de lei que foi apresentado em maio deste ano não tem em conta, mas que em sede de especialidade, se for o caso, poder-se-á alterar, o facto de já estar aprovada e em vigor a Lei 63/2011, que desde o dia 15 de março está em vigor relativamente, precisamente, à lei da arbitragem. São elementos integrantes do Tribunal Arbitral o Conselho de Arbitragem Desportivo, os próprios árbitros, o Conselho Diretivo e o Secretariado. Junto do Tribunal Arbitral de Desporto, propõe-se o funcionamento de um serviço de mediação. No caso da arbitragem necessária, ela será exercida por um colégio de três árbitros e, no caso da arbitragem voluntária, será exercida por um árbitro único ou, caso assim se pretenda, um colégio de três árbitros. Ao longo do projeto são estabelecidas várias regras quanto ao seu funcionamento, à organização da presente iniciativa. Chamava a atenção, no entanto, para duas situações que aqui se colocam. Uma é o artigo 57, que determina a impossibilidade de requerer a arbitragem do Tribunal Arbitral do Desporto quando estiverem... Quem quiser nele intervir tiver dívidas ao nível das custas e dos encargos para este mesmo tribunal. Isto pode, de alguma forma, bolir com o direito de acesso ao direito e à tutela jurisdicional efetiva, consagrado no artigo 20 da Constituição, designadamente quando se falar, não no caso da arbitragem voluntária, mas no caso da arbitragem necessária. É um aspecto que penso que devemos ter em atenção nesta matéria. Por outro lado, o projeto de lei, por fim, diz-nos que propõe-se que o diploma entre em vigor 60 dias após a sua publicação. Ora, também aqui chamava a atenção que não está observado o princípio denominado da Lei Travão, porque, consagrado no artigo 177, número 2 da Constituição, porque efetivamente o Tribunal Arbitral de Desporto necessariamente terá encargos para o Estado, com toda a sua, um acréscimo de despesa, e tal não é proibido no ano económico em curso, que num processo legislativo normal seria o que iria ocorrer. Não adivinhando o que irá acontecer na sexta-feira, quando for, se for caso disso, submetido à votação este diploma, mas penso que é um aspecto também que, em sede de especialidade, poderá ser corrigido, ou com a entrada em vigor no próximo ano económico ou com a entrada em vigor do próximo Orçamento de Estado para 2013. Pode ser uma situação a corrigir. Relativamente aos antecedentes deste projeto de lei, importa referir que o Governo anterior nomeou uma Comissão para a Justiça Desportiva, cujo presidente era o professor José Manuel Cardoso da Costa, precisamente encarregado de promover uma adequada conexão entre a justiça e o desporto e que deu à estampa um relatório e um projeto para a criação do Tribunal Arbitral do Desporto. E que, no fundo, é a grande fonte, a grande musa inspiradora deste projeto de lei aqui apresentado. Dir-se-ia também que o atual Governo, no passado dia 3 de maio, em Conselho de Ministros, aprovou um anteprojeto de proposta de lei, que será submetida naturalmente a este Parlamento, e que está em fase de audição, que tem uma nuance, nomeadamente, que o Tribunal Arbitral de Desporto se funcionará sobre a égide do Comitê Olímpico Português. Por fim, não eximindo-me de manifestar a minha opinião política em relação ao projeto, sou de parecer que este projeto tem os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Ribeiro. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar, obviamente, por cumprimentar o Sr. Deputado Paulo Ribeiro pelo parecer que fez relativamente a este projeto de lei e queria deixar apenas aqui um registro acerca de uma questão que o Sr. Deputado acabou por referir a propósito da questão da arbitragem necessária e do cumprimento pelo princípio do acesso à tutela judicial efetiva do artigo 20º da Constituição. Porque eu julgo que, a respeito destas matérias relacionadas com a arbitragem, essa é uma reflexão que tem passado um pouco à margem da apreciação desta Comissão. Ou seja, o movimento de desjudicialização que, em particular nos últimos anos, se tem acentuado, quer com a atribuição de competência a tribunais arbitrais, quer outros mecanismos de resolução alternativa de litígios, julgo que deve merecer uma atenção mais aprofundada. Em particular, nesta fase do processo, portanto, quando estamos ainda a preparar a discussão na generalidade, e julgo que essa reflexão deve ir mais longe no sentido de perceber qual é o ponto da situação hoje em relação àquilo que são atribuições acontecidas aos tribunais judiciais e aquilo que se vai desjudicializando, em particular, com a atribuição de responsabilidades aos mecanismos de arbitragem. Com todos os seus impactos, avaliando todos os seus impactos, não só os impactos financeiros e os custos que estas soluções acarretam para o Estado, que o Sr. Deputado referiu também a propósito da necessidade de cumprimento da Lei Travão, mas sobretudo e fundamentalmente a propósito de bolsas de áreas da sociedade, bolsas de áreas da nossa sociedade, da nossa vida social, que vão sendo subtraídas à intervenção do Poder Judicial e que acabam por ficar reguladas, muitas vezes, por instâncias cujo controlo público não é claro, cujas regras de sindicabilidade por parte do Estado não é clara e sobretudo áreas que, do ponto de vista do impacto social, têm depois um relevo muito significativo. E essa reflexão é o que devíamos fazer. E, em particular, nesta matéria do desporto, a verdade é que temos andado muito em muitas circunstâncias, por falta de resposta do legislador, temos andado muito depois a reboque daquilo que são as soluções construídas a nível europeu, em particular, neste caso concreto, com a intervenção do Tribunal Arbitral do Desporto de Lausanne, que durante anos serviu como instância de decisão nestas matérias, sem que, do ponto de vista do ordenamento jurídico interno, houvesse uma clarificação da atribuição da competência ao Tribunal Arbitral de Lausanne. E, portanto, gostava apenas de deixar esta referência. Vamos votar favoravelmente o parecer que o Sr. Deputado nos apresenta, mas deixava este desafio para que à boleia de uma próxima iniciativa, em particular da proposta de lei que o Governo vai apresentar, também esta reflexão pudesse ser feita nesta fase do processo, porque julgo que isto enriquece a discussão que vamos fazer na generalidade obrigatoriamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções. Sr. Deputado Paulo Ribeiro, não sei se quer responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer os comentários do deputado João Oliveira. E, efetivamente, este problema de desjudicialização é um problema que na área do desporto cada vez mais existe, e até porque o próprio Estado, numa primeira fase, transfere alguns poderes para as várias federações desportivas. Na matéria concreta dos tribunais arbitrais, a existência de tribunais arbitrais é admitida pela Constituição. O artigo 209, número 2, admite-o sem problemas. E esta intervenção dos tribunais arbitrais já se ressenta há muito tempo, como falou muito bem, com o Tribunal Arbitral do Desporto, com sede em Lausanne, que tem sido muitas vezes instância de recurso até de matérias do direito desportivo nacional. Mas de facto, não é uma matéria que não devemos votar nenhuma matéria de ânimo leve, como é óbvio, mas esta merece, concordo consigo, uma reflexão mais profunda com as várias implicações que esta matéria tem. Muito obrigado.
Obrigado. Não havendo mais intervenções, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O Sr. Deputado Neto Paradão pede o adiamento da apresentação do relatório sobre segurança interna, que fica para a próxima reunião. 2 a 8 dias. Agora temos a fixação da redação final sobre o diploma da iniciativa legislativa dos cidadãos inscritos no recenseamento eleitoral do território nacional estrangeiro. Temos duas propostas de alteração. Uma que dá um título que não constava, que é a primeira alteração à Lei 17/2003, de 4 de junho, que me parece bem. E temos uma segunda, que é no artigo 2º, onde se lê: são titulares do direito de iniciativa legislativa os cidadãos inscritos no recenseamento eleitoral, quer no território nacional, quer no estrangeiro. Deve passar a ler-se, sugestão da DAPLEN: são titulares do direito de iniciativa legislativa os cidadãos inscritos no recenseamento eleitoral no território nacional e no território estrangeiro. Não sei se... Sr. Deputado Hugo Velosa, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Normalmente não há justificação nenhuma, 99% das vezes não há justificação nenhuma estar, enfim, a pronunciar sobre questões de redação, porque normalmente a DAPLEN acerta, 99% das vezes acerta, e portanto isso é uma coisa que nós temos que registar ao longo da vida, normalmente isso acontece. Neste caso, sinceramente, não entendo isto, e não entendo porque o que está na Lei Eleitoral para a Assembleia da República, artigo 3º, é a redação tal como vinha proposto inicialmente e não pelo que vem proposto pela DAPLEN. Ora, porquê estar a alterar isto agora? Faz sentido, há uma lei que está em vigor, que é a Lei Eleitoral para a Assembleia da República, que tem esta redação, que, tanto quanto sei, nunca levantou nenhum tipo de problemas de interpretação, de aplicação, etc., etc. Portanto, do nosso ponto de vista, achamos que se deve manter a redação igual à que está na Lei Eleitoral para a Assembleia da República, que era a que vinha proposta inicialmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, repita a mecha, faz favor.
Do nosso ponto de vista, esta redação já está mal de raiz, como explicámos, porque é uma redação, digamos assim, abundante, né? É um texto ex abundante, porque se passou a dizer que todos os cidadãos recenseados podem ser promotores de iniciativa legislativa, são todos que estão no recenseamento, quer dizer, é abundante estar a dizer que são os que estão em Portugal e no estrangeiro. Na Lei Eleitoral, isso estava por razões de ordem histórica, que diz também em Macau e no estrangeiro, porque havia recenseamentos diferentes. Né? Isso já não há, devia ser também alterada essa Lei Eleitoral. Mas como o PSD é que fez questão de que essa abundância fique no texto, da nossa parte achamos que a redação deve ser como o PSD quiser que fique. Como está mal de raiz, ficará mal como o PSD quiser. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pita, mas não há mais intervenções. Sr. Deputado João Amaral.
Obrigado, Sr. Presidente. Não, em relação a estas questões da redação final, não havendo consenso, está resolvido o problema, não é? Mas, e não querendo repetir aqui a discussão, eu dou mandato também ao Sr. Deputado Hugo Velosa, relativamente à opinião que preferiu. Portanto, hoje é um dia em cheio.
Obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Não há mais intervenções. Agora, nós tínhamos aqui um problema, porque isto foi aprovado com esta redação. Não é? Com a redação que está. Sim. Claro. Então votamos a primeira proposta de alteração e aí há unanimidade, não é? Que é a fixação do título. Aqui não há problema. Agora votamos a alteração ao artigo 2º. Quem vota contra? Quem vota contra? Ah, não, esta. Quem é que se abstém? Portanto, aprovada. Não há problema. Mas eu ainda olhei para si. Eu fiz-lhe um... Eu, com todo as devidas cautelas, Sr. Deputado, eu fiz-lhe um olhar insistente. As devidas cautelas. Srs. Deputados, eu queria pedir duas coisas. A primeira, que assinassem a lista, o papelinho das presenças, uma vez que eu, no fim das reuniões, tenho sempre o trabalho de pôr que vossas excelências estiveram presentes, para que não haja faltas, porque há muitos senhores deputados a esquecerem-se. E o segundo, às 11 horas temos então aqui a senhora secretária de Estado. Não, às 11, isso foi lá. Às 11.